Poder Local. Todas as terças, às 21h, na GES-FM. Duarte Lago convida os presidentes de junta de freguesia para sentir o pulso à nossa população e perceber o rumo da nossa região. Poder Local. GES-FM. Consigo em todo o lado.
Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Poder Local aqui na Rádio GES. Como é habitual, vamos estar aqui à conversa com um presidente de Junta de Freguesia e o convidado de hoje é Filipe Pires, presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca, está a cumprir o primeiro mandato, iniciou em 2021, eleito aqui pelo PPD-PSD-CDS-PP, concorreu com duas outras forças políticas, um movimento independente e depois também aqui o Partido Comunista. Vamos então introduzir aqui o Filipe Pires nesta conversa, ele que já se encontra aqui à minha frente. Bem-vindo, Filipe, e obrigado por ter dito que sim aqui ao convite da Rádio GES.
Olá, boa noite, obrigado eu por me convidarem e quero, antes de mais, portanto, endereçar os vossos parabéns à Rádio e a si, porque não existem muitos programas deste género e o poder local normalmente é visto como a partir das câmaras municipais. Às vezes esquecem-se das freguesias, das juntas de freguesia, e daí o meu endereçar de parabéns. E depois também, obviamente, um obrigado, porque é sempre um privilégio podermos falar da terra que representamos.
Obrigado a nós. O objetivo é mesmo esse, aqui no Poder Local, é dar voz a todas as freguesias, juntas de freguesia, uniões de freguesias, que são 27. Hoje é o 13º programa, estamos mais ou menos a meio, esperamos também que mais presidentes digam que sim ao nosso convite. Filipe, começava por lhe perguntar aqui porque é que em 2021 decidiu candidatar-se a presidente de junta. Sei que o Filipe também é militar reformado da GNR. O que é que leva um militar a querer, nesta fase da sua vida, presidir uma junta de freguesia?
Exatamente, por essa situação, por ter sido militar, por ter tido uma vida ativa muito intensa, e porque é importante que nós preparemos a reforma. E preparar a reforma significa que nós temos que ter um hobby, qualquer coisa que, enfim, que nos ocupe o tempo, porque senão, depois é o que acontece muitas vezes, existem aquelas doenças que acontecem rapidamente e foi um bocadinho por isso. Não só por isso, obviamente, não é só por isso, mas desejava sentir o bichinho do poder autárquico. E achei que, e esse era o meu único objetivo, era colocar a minha experiência profissional, e que em muitos aspectos coincide com a vida autárquica, uma vez que o procedimento administrativo é do que se trata, uma autarquia local, colocar o meu conhecimento, a minha disponibilidade, e tinha-a toda, ao serviço, na obtenção do bem comum da freguesia.
Sim, em termos políticos, já tinha alguma experiência, concorreu aqui também pelo PPD, PSD, CDS-PP, era militante, como é que surgiu também aí?
Eu sou um militante do CDS recente, sendo o profissional da GNR, estava-me vedada a vida partidária ou política, portanto, eu sou, enquanto profissional...
Era incompatível, no caso...
Exatamente, nós somos a partidários no ativo.
Sim.
A partir da reserva da reforma podemos, enverdar por este tipo de vida, sim. E então, na altura, identificava-me com algumas ideias do CDS e daí ter-me tornado militante. E depois surgiu esta aventura...
Convidaram-no?
Sim, obviamente foi convidado, não podia só por minha livre iniciativa dizer eu quero ser candidato, não. Isto foi tudo muito rápido,
disse
muito rápido
sim.
Mesmo. Não disse logo que sim, não. Estive ainda há uma semana, duas semanas a matutar a situação, enfim, isto não é uma coisa fácil e portanto, exigia... ponderação, muita ponderação, e foi isso que entendi. Depois comecei a falar com algumas pessoas do meu relacionamento pessoal e achei que seria uma aventura interessante, portanto, tentar esta experiência.
E abraçou o desafio e foi eleito então em 2021. Com 487 votos, cerca de 45%. A segunda força política mais votada teve 40%, 433 votos, foi aqui mais ou menos 50 votos de diferença. Os primeiros tempos, depois, como aqueles primeiros dias, quais é que foram as primeiras dificuldades com as quais se deparou?
Foram tantas, tantas. Vamos ver se eu consigo elencar de forma breve. Portanto, eu entrei no edifício da Junta de Freguesia em 18 de outubro de 2021 e de cada vez que abria uma pasta tinha uma surpresa. Enfim, fui-me dedicando um bocadinho mais e cheguei à conclusão de que existia uma dívida oculta. E digo oculta porque nem sequer estava mencionada nos documentos contabilísticos, o que eu acho um estranho, e prefiro utilizar esta expressão mesmo, estranho. Cerca de 400 mil euros, 310 mil euros contabilizáveis em documentos, faturas, que tinham sido emitidas por empreiteiros diversos e que tinham sido aceites pelo Executivo. E depois havia cerca de 100 mil euros, eu julgo que estou a ser generoso, em termos de compromissos assumidos. Eu sei lá, a demolição de muros com a incumbência de o voltar a reconstruir. Isso nunca, não aconteceu. E essas situações continuam lá pendentes à espera da resolução.
Uma dívida que encontrou logo à partida, não é? Sem experiência,
depara-se com
uma dívida
logo
com 400 mil euros.
Um choque destes é muito complicado.
Que ainda não está resolvido.
Que não está resolvido. Obviamente que tive que participar para tribunal, porque eu não ia ficar com esta situação, uma vez que eu não tinha nada a ver com aquilo, eu encontrei aquilo. Aliás, deixe-me só dizer, este propósito, eu fiz já 3 participações para tribunal. Uma delas por essa quantidade de anomalias que encontrei relacionadas com o procedimento contabilístico e obras. Uma segunda, e esse é o continuar do abrir do livro, por causa do inventário de bens patrimoniais da freguesia, porque há uma série de material que desapareceu e eu não sei em que condições, se foi doado, se foi dado, se foi vendido. Os procedimentos que a lei manda que se faça nestas situações não foram cumpridos, não existe. O material não está lá e eu não sei, tive que participar dessa situação também para tribunal. E uma terceira também por causa de um problema de comunicações. Existia um contrato de comunicações, de internet, de telefone, de que a Junta precisa, naturalmente, com 2 cartões móveis que estavam em uso até sensivelmente 2 anos, até há cerca de 2 anos, quando se iniciou o processo de renegociação do contrato, é que verifiquei que existiam 2 cartões de telemóvel que não foram passados sequer. Aliás, não houve transição na Junta de Freguesia, não houve transição. E existiam esses 2 cartões de telemóvel que estavam em uso, eu presumo, por o Executivo anterior, mas eu não sei, nem quero saber quem é que utilizou os cartões. Fiz a participação também para o Tribunal exatamente por causa disso. Acho que estava a haver uso de bens públicos em benefício particular e isso não é normal.
Portanto, uma dívida aqui de 400 mil euros em nome da Junta de Freguesia de Vila Franca. Isto, corrija-me se estiver enganado, isto, vocês se quiserem concorrer a financiamentos públicos estão impedidos por causa dessa dívida, é assim?
Não.
Ou dá para separar aqui as águas?
Vai dar, até uma certa altura vai dar. Mas isso aí um bocadinho, presumo, de alguma confusão. Permita-me, é que a Junta de Freguesia não se pode candidatar autonomamente a fundos comunitários. Ainda não pode. Isso foi tratado no último Congresso da Associação Nacional de Freguesias, portanto, mas as juntas de freguesia ainda não estão autorizadas a apresentar candidaturas a fundos comunitários. Terá sempre que partir ou passar pela Câmara Municipal. De qualquer das maneiras, eu comecei por dizer que isto era uma dívida oculta. Ou seja, mesmo que quiséssemos ou que pudéssemos candidatar-nos, e uma vez que isto é uma dívida oculta, não estava mencionada nos documentos contabilísticos, isto seria quase dizer que não existe. Mas ela existe.
Existe.
Ela existe até porque, entretanto, houve uma das empresas que apresentou um processo injuntivo contra a Junta de Freguesia para tentar regularizar os créditos, segundo eles, que têm perante a Junta de Freguesia. Muito discutível também, porque isto é tão interessante, sabe? Acaba por ser... Isto é quase... É mesmo interessante. É que depois, estas obras que aconteceram e que os empreiteiros reclamam, aconteceram sem os cabimentos financeiro e contabilístico. Houve obras que aconteceram com o cabimento, que os dinheiros foram transferidos por parte da Câmara, mas esse dinheiro, entretanto, foi desviado para outras finalidades. E depois existe que a maior parte das obras, ou aquilo que está faturado e que está a ser exigido presentemente à Junta de Freguesia, não corresponde àquilo que está executado. Obviamente que eu questiono tudo. Agora, entretanto, já sobre uma das empresas decorreu uma avaliação com os peritos nomeados pelo Tribunal para fazerem a avaliação dos trabalhos que foram executados. Estamos à espera do resultado, veremos o que é que vai dar.
Aqui, para falarmos também aqui um bocadinho sobre o que é que já conseguiu fazer, para além de ter que resolver todo esse tipo de problemas, não é? Que objetivos é que traçou quando se candidatou também? O que é que gostaria de ver diferente em Vila Franca? O que é que já conseguiu fazer nestes 3 anos de mandato? Quase 3.
Muito bem. Duas situações, portanto, aquilo que eu gostava de fazer e aquilo que já aconteceu. Aquilo que eu gostava de fazer. Eu inicialmente comecei por dizer que o meu único objetivo era colocar-me à disposição da população de Vila Franca na persecução, na obtenção do bem comum. E aquilo que tenho feito até agora tem sido, acima de tudo, sugerir, propor, expor, no sentido que algumas coisas sejam feitas na freguesia. Nós temos uma enorme, mas enorme, falta de acessibilidades. Nós temos caminhos centrais da freguesia em terra batida. Nós não temos, não é que eu faça muita questão disso, mas não temos capela de velação. Nós não temos uma infraestrutura que possamos usar como equipamento cultural, onde possamos desempenhar ou desenvolver uma atividade desse género. Nós temos tanto trabalho para frente, nós temos problemas de urbanismo, temos problemas de toponímia. E depois, quer dizer, quando se vai para uma casa e chegamos lá e deparamos com uma série de problemas, primeiro temos que encontrar soluções para os problemas com que nos deparamos. E depois logo ver se sobra alguma coisa para podermos investir naquilo que, enfim, ao cabo, que eram os nossos objetivos de desenvolvimento da freguesia, porque nós precisamos muito de desenvolvimento. Vila Franca tem 3 cafés, não tem um restaurante, não tem um hotel, não tem... Nós faltamos tudo. E nós temos potencialidades da freguesia. Temos o Castro de Roques, que também faz parte da freguesia de Vila Franca, precisava de ser potencializado, mesmo em termos turísticos, de desenvolvimento. E temos aquilo que tanta gente e tantas entidades falam, que é as lagoas ou a zona úmida da Veiga de São Simão em Vila Franca.
A nível geográfico estão bem localizados, não é?
Sim.
Com bastante rio ali perto, próximos também do centro da cidade, estão bem localizados.
Exatamente. Nós estamos a 9 km da cidade. E às vezes, se calhar, com um bocadinho de incentivo, aquelas empresas, eu não estou a dizer grandes empresas, porque nós não temos estrutura para grandes empresas, nós não temos parque empresarial, esperemos que no futuro aconteça lá qualquer coisa desse género. Há aí alguma coisinha em embrião, a informação, veremos o que é que o futuro dirá. Mas também tudo o que dissermos para já a esse respeito, acho que é um bocadinho prematuro. Acho que não é bom. Mas nós estamos a 9 km da cidade de Viana do Castelo. Portanto, para além de dormitório, a freguesia pode ser um dormitório, tem muita capacidade. Nós temos lá um terreno há 20 e tal anos, que foi adquirido para a construção de habitação, autoconstrução, e eu defendo a autoconstrução, e que está disponível, e que precisava ser utilizado, e que, entretanto, mais uma asneira que fizeram lá, aquilo transformou-se num aterro, porque aquele terreno está mesmo junto à Estrada Nacional 203, transformaram aquilo num aterro, transformaram um terreno plano num terreno com orografia, o que é estranho, não é, nos dias de hoje. E os materiais que lá estão, alguns deles deixam-me extremamente preocupado.
O que é que acha que tem sido tão difícil desenvolver aqui Vila Franca? Eu reparei também, aqui olhando, quase metade das freguesias do Conselho de Viana do Castelo têm aqui presidentes já a cumprir o terceiro mandato, vão ter que ser substituídos por causa também da lei. No caso de Vila Franca, nos últimos 3 mandatos, houve 3 presidentes diferentes. Uhum. Porque é que acha que isto também acontece?
Eu julgo que tem a ver com os presidentes, obviamente que se calhar não têm aquela garra de poderem depois continuar ou querer continuar, isso por um lado. E depois terceiro, porque a freguesia é um bocadinho complexa. Nós temos, fruto de muitas coisas que vêm de trás, nós temos ali alguma necessidade de outra maneira.
É mais difícil presidir Vila Franca, por exemplo, do que outra junta de freguesia?
Não faço ideia. Eu queria falar só sobre Vila Franca. É muito difícil falar das juntas que eu conheço.
Tem criado tanta dificuldade em alguém conseguir até chegar a um segundo mandato?
Não, é assim. Eu julgo que isto passa por uma dignificação das instituições, Assembleia de Freguesia e Junta de Freguesia. Credibilização e dignificação. E respeito. Portanto, as instituições depois têm que respeitar os fregueses, mas os fregueses também têm que aprender a respeitar a instituição. E eu julgo que, se calhar, não tenha acontecido muito isso ali. É uma freguesia complexa no aspecto de que existem muitas formas de pensar, de reivindicar. Há alguns, se calhar, investimentos que mereciam um maior cuidado. Se calhar não o tem, mas não queria muito por aqui.
Aqui falava há pouco nos acessos e Vila Franca faz fronteira aqui com outras freguesias, sobre Portela, depois ali a união de Dio Cristo e Portela-Suzá, depois também Mazarefes e Vila Fria e na Vila de Poim. Como é que é também aqui esta ligação com estas freguesias? Tanto em termos de quem as preside, como depois também em termos desses acessos. Poderiam ser melhorados?
Sim, eu julgo que também há isso, há um bocadinho de falta de interligação entre as freguesias. Nós vivemos um bocadinho quase isoladamente, ou como se fôssemos ilhas autónomas, e juntos eu acho que teríamos uma força um bocadinho maior. Um bocadinho, se não fosse mesmo muito grande. Mas infelizmente é assim que estamos, quer dizer, não existe um projeto comum, por exemplo, nas acessibilidades nós temos efetivamente essas ligações todas com essas freguesias, mas se formos visitar as freguesias, se calhar nessas existem boas acessibilidades, até ao limite da freguesia, e a partir daí temos Vila Franca com terra batida e coisas assim do género. Nós temos algumas, por exemplo, temos uma ligação com o Mazarefes, que eu acho que era urgente algum investimento no melhoramento do pavimento dessa acessibilidade. Temos uma outra que faz ligação com Vila Fria, muito utilizada por muitas pessoas todos os dias que vêm, se deslocam para Viana, mas que passam pelo interior de Vila Franca e utilizam essa acessibilidade também, que está extremamente deteriorada. Suportela, temos a Estrada Nacional, que ainda é o que nos liga melhor, não é? Pronto, é. Mas também temos as ligações com o Suportela, também estão todas em terra batida. Acho que mereciam um bocadinho mais de atenção. Eu tenho feito aquilo que me é possível, enviando orçamentos, pedidos de protocolos, de ajuda, porque a Junta de Freguesia não tem capacidade financeira de tomar conta destas situações e resolvê-las. Eu deixo-me só dizer mais um pormenor. Uma das situações que encontramos quando chegámos lá foi que a Junta de Freguesia tinha 9 funcionários e tinha 8 mil euros de receita de fundo de financiamento de freguesias e das delegações de competências. E eu pergunto-me como é que se consegue gerir uma casa onde os recursos, os financeiros, não chegam sequer para pagar os salários.
Sim. Pronto. Foi logo aí.
Presentemente a situação nesse aspecto está mais ou menos resolvida, mas há muito caminho ainda para trabalharmos, temos muita coisa para fazer, muitos objetivos para atingir. Eu julgo que a casa mais ou menos neste momento está reorganizada, existem regulamentos, existem regras, estamos a funcionar, mas temos que melhorar ainda muito mais. Muito mais.
E falou nesta dificuldade de acessos, depois, por exemplo, transportes. Há bons transportes para Vila Franca ou também...
Não.
Já vi que não.
Não. Vila Franca tem um transporte de manhã, se calhar, outro ao meio-dia, outro à noite, ao final da tarde. No resto do tempo, quem se quiser deslocar de ou para, ou tem transporte próprio, ou então não tem possibilidade. E esses transportes existem mais até por causa dos alunos que vêm para a escola, que necessitam daqueles horários para os trazer e para os levar de regresso. Não, estamos um bocadinho mal servidos de transporte, mas eu julgo que isso que é transversal a todas as freguesias, diria. Se bem que eu não quero falar para os outros. Temos muita coisa para falar no âmbito mesmo da mobilidade, acessibilidade, mobilidade, isso impacta depois, obviamente, com aquilo que é a coesão territorial, porque estas coisas fazem parte todas da coesão territorial, têm que ser não abordadas de forma autónoma, têm que ser em conjunto.
Aqui passando para mais temas, em abril de 2023 também foi inaugurada a ampliação da rede de saneamento de Vila Franca, uma empreitada de perto de 280 mil euros, veio cobrir aqui algumas necessidades também da freguesia. Já é suficiente ou ainda precisam de mais investimento nesta área?
Muito mais. Eu diria que com essa empreitada ficámos a cerca de 60% de cobertura em rede de saneamento básico e água. Água, nós neste momento temos a freguesia coberta, mas em termos de saneamento, não. Eu diria que quase cerca de metade da freguesia ainda precisa de saneamento. E, portanto, isso era um investimento que estamos no século 21, 2024, 50 anos depois do 25 de Abril, eu acho que isto já devia ter sido ultrapassado, porque isto, normalmente isso tem, há fundos comunitários para este tipo de trabalhos. Vamos ver, há um imenso trabalho pela frente, imenso trabalho.
E depois em termos de oferta de saúde, que oferta que há e onde é que as pessoas têm, por exemplo, um médico de família, não é?
Nós temos uma extensão de saúde em Vila Franca, eu julgo que funciona razoavelmente. Também não posso falar com muita acutilância, porque eu não faço parte do sistema, nós somos apenas parceiros. Mas eu julgo que funciona bem.
Não há queixas da população?
Não, não. Houve ao princípio, logo quando tomamos posse, tinha lá uma senhora que, entretanto, resolveu ir-se embora, porque pretendia ou foi admitida com a promessa de que iria pertencer aos quadros futuramente, só que, entretanto, passar 2 anos não acontecia nada e ela acabou por sair e foi à procura de outra situação de vida melhor, qualquer coisa assim. Pronto, e isso causou-nos ali um bocadinho de incómodo, mas conseguimos ultrapassar a situação e está a funcionar.
Termos de saúde, então?
Estamos, acho que sim, estamos razoavelmente. Em função daquilo que ouvimos nas notícias, eu julgo que estamos bem.
E na parte da educação também, que oferta é que é?
Nós temos uma escola de escola básica e jardim de infância também, que tem mais de 40 anos, que precisa imenso de obras, porque com a pressão do número de alunos, de professores, nós temos uma escola com 124 alunos, mais o corpo docente, mais os auxiliares, nós estaremos a falar provavelmente de cerca de 145 pessoas.
É um número que se tem mantido, aumentado, diminuído?
Tem vindo a aumentar. A escola de Vila Franca tem particularidades muito específicas, que tem um logradouro como nenhuma escola praticamente tem hoje em dia. Existe muito trabalho por parte da Junta de Freguesia no apoio. Investimos ali muito tempo e dinheiro na manutenção do espaço. Só que eu volto outra vez ao princípio. É uma escola que tem mais de 40 anos, mas tem mesmo mais de 40 anos. Que precisa urgentemente de intervenções a nível de pistelaria, de eletricidade, a nível, se calhar, de funcionamento ou funcionalização das salas de aulas, tem que ser intervencionada.
Já há projetos para isso?
Eu tenho feito essas exposições constantemente sobre essas situações e um dos últimos que eu até me admirei, eu recebi um ofício da Câmara Municipal a dizer que a escola vai tornar-se, em breve, numa escola de última geração. E eu espero que sim, que justifique-se pelo número de alunos, pelo número de pessoas ligadas à escola. Nós estamos a falar de 124 crianças, mas com os pais estamos a falar de perto de 1000 pessoas que interagem com a escola de uma forma direta ou indireta.
E os restantes ciclos têm de ir para outras freguesias?
Infelizmente, sim. Depois tem ali a oferta à volta, no Monte da Ola, a Dark e Viana.
E falávamos há pouco que os transportes não são suficientes, pelo menos para as crianças irem para a escola. Vai servindo essas necessidades?
Sim, eu julgo que essa faixa etária, a resposta tem sido adequada, creio. Queríamos mais, falo das pessoas depois que com mais idade, que necessitam, por qualquer motivo, de se deslocar-se à cidade, precisavam ter outro tipo de acesso a transportes que não existem.
Não existe. E passando para a habitação, há casas para comprar, arrendar, terrenos de construção, como é que está a Vila Franca também, nesse sentido?
Eu disse há pouco, a Junta de Freguesia tem um terreno há mais de 20 anos que destinado à habitação, e principalmente nos dias de hoje, que tanta procura existe, tanta necessidade de habitação, aquilo já teve um projeto mais ou menos aprovado, depois surgiram ali uns pequenos quiprocós, uns acertos, ou seja, o terreno está disponível. Eu julgo que existe vontade mesmo por parte da Câmara Municipal. Eu não queria estar aqui a cometer uma inconfidência, porque isto às vezes são conversas que se têm e que eu não gostava muito de estar aqui a divulgar. Eu julgo que também não estou aqui a cometer nenhuma ilegalidade. Eu julgo que há interesse por parte da Câmara em que aquilo seja, em breve, portanto, posto à disposição das pessoas que necessitem, obviamente, de espaço para comprar, para fazer uma habitação no regime de autoconstrução. Eu sei que numa das últimas assembleias foi aprovado o regulamento da aquisição ou de cedência de terreno para a autoconstrução, e o que isto agora é uma questão administrativa de tempo só.
Pois, em termos de desportivos, tem ali o Vila Franca também, e recentemente, dois anos, sensivelmente, fevereiro de 2022, também foi inaugurado o sintético. Isto também vem permitir dar aqui uma outra resposta a quem procura, quem gosta de praticar desporto, não é?
Naturalmente. Eu sou a favor de muito empoderamento comunitário. Quando digo empoderamento comunitário, estou-me a referir às associações. Nós temos duas associações extremamente pujantes em Vila Franca, pujantes mesmo. Duas, não, três, eu peço desculpa. Temos já o Futebol Clube de Vila Franca.
Atletismo também.
Não temos atletismo ainda, mas...
O atletismo é Mazareves.
É Mazareves, exatamente.
Cometi aqui um erro.
Eu julgo que passa por aí. As freguesias não têm que ter todas as mesmas valências. Eu acho que pode ser feita uma valência noutra freguesia e depois as pessoas também não é assim tanto à distância. Mas temos, estava eu a referir-me, então, as associações muito pujantes. O futebol, temos a Associação Cultural e Recreativa de Vila Franca, que tem um projeto muito bom, tem um rancho folclórico, mas desenvolve atividades de âmbito recreativo e cultural, não com tanta frequência como devia ser, mas estamos aqui a falar de um problema de recursos financeiros que às vezes também não abundam muito. E temos a classificações.net, que também está sediada em Vila Franca e que desenvolve boas provas. Nós vamos ter no dia 25 de Abril a prova do BTT de Vila Franca, que já está no calendário da Federação de BTT. Acho que isso, tudo aquilo que possa projetar o nome de Vila Franca, eu acho que é extremamente importante, meritório, e que tem que ser apoiado. E essa é uma das preocupações da Junta de Freguesia, colaborarmos naquilo que nos é possível com estas instituições, e não só, outras também, que existem, não de forma tão evidente na freguesia, mas que existem e que merecem ser apoiadas, porque, ao fim e ao cabo, desenvolvem atividades que são em benefício de todos.
E aqui, por falar em projeção da vossa freguesia, vamos ter em breve as festas, mas já vamos falar sobre isso. Antes de passarmos para a vossa tradição maior, queria perguntar também, aqui em termos culturais e mesmo desportivos, relativamente à Junta de Freguesia, que atividades é que são promovidas por vocês?
Muito poucas. Quando temos este empoderamento comunitário ou esta capacidade, por exemplo, a nível do futebol, a nível da associação, a nível da classificações.net, eu acho que é quase um privilégio para a Junta de Freguesia, não é? Porque não temos que nos envolver. Eu gosto mais até de me envolver mais nas atividades culturais, por exemplo, do âmbito musical. Eu gosto de teatro, gosto de espetáculos de boa música, gosto. E temos feito alguns com muitas dificuldades, porque os recursos são muito poucos. Depois também porque não temos um espaço que se adeque, e às vezes sabe que os artistas, se não tiverem a sonoridade que pretendem, não gostam, não é? Não gostam. Mas, acima de tudo, esses projetos de gostava mais de que houvesse mais descentralização cultural. E eu, quando falo de descentralização cultural, refiro-me principalmente aos recursos financeiros. Mas isso eu sei que é uma preocupação da Câmara Municipal, proceder à descentralização, que essa descentralização saia efetivamente da cidade e vá até às freguesias. Há muitos espetáculos que são desenvolvidos na cidade, porque têm as condições, eu acredito que sim, mas que se calhar se saíssem e fosse para uma freguesia, desenvolvidos numa freguesia, aí algumas freguesias têm condições. Eu acho que era muito importante, até porque as pessoas merecem ter acesso a outro tipo de atividades deste âmbito, que normalmente não têm. Eu, se calhar, sou capaz de dizer que houve gente que nunca foi a uma ópera. Eu gostava, por exemplo, que acontecesse uma obra em Viana e que houvesse a possibilidade das freguesias poderem deslocar-se cá. Em exemplo do que houve em 2022, no início, o Teatro do Noroeste levou à cena uma peça e convidou as freguesias a virem participar. Eu acho que é importante, portanto, eles também têm essa missão de se colocarem à disposição das populações onde estão inseridos.
E aqui, estávamos a falar em projeção de Vila Franca, isto também para atrair pessoas que não são de Vila Franca. O que é que Vila Franca tem para oferecer? Porque é que as pessoas também devem, por exemplo, visitar? Não digo morar em Vila Franca, mas visitar Vila Franca. Porque é que acha que isso deve acontecer?
Como eu disse, nós temos duas enormes potencialidades a necessitar de desenvolvimento e de maior projeção ainda, que é o Castro de Roques. Só que o acesso ao monte do Castro de Roques é um bocadinho difícil. Precisava que houvesse ali uma intervenção nas acessibilidades, de forma que as pessoas pudessem chegar lá com alguma facilidade.
Enquanto isso não acontecer, acha que será difícil para as pessoas fazerem um bocadinho de turismo em Vila Franca?
Nesta altura, por exemplo, a sair, por exemplo, ao Castro de Roques é um bocadinho difícil. Nós não temos oferta turística, como eu disse, não temos um restaurante. Ou seja, as pessoas eventualmente podem ir lá, mas vão ter que depois sair para fazer uma refeição, por exemplo. Não temos um hotel, temos um alojamento local um bocadinho fraco. Eu não queria estar a falar muito sobre isso. Quer dizer, não temos
para
oferta.
Dormir,
não temos.
Por exemplo, um espaço para fazer um piquenique?
Não, se temos espaços desse género, temos. Nós temos a... Eu queria muito mais, por exemplo, nós temos o Barco do Porto, a margem do Rio Lima, a margem esquerda. Há muito tempo que se fala da construção de uma ecovia junto ao Rio, mas não sei, estamos a falar de muito dinheiro e depois, se calhar, a capacidade que existe de fazer com que esse trabalho aconteça, se calhar não é muita. Temos lá um espaço junto ao Rio, mas que... precisava de ser intervencionado, melhorado. O Rio, neste momento, eu diria, é quase uma divisão natural entre freguesias, entre margens do Rio, onde praticamente as pessoas não têm quase acesso. Existe ali um ou outro ponto, mas não é suficiente. Precisava de muito mais intervenção, mesmo no acesso ao próprio Rio também, porque os acessos estão muito difíceis. Muito difícil.
Toda esta série de intervenções que tem falado, acha que até ao fim do seu mandato vai conseguir alguns avanços, nem que seja só ali no papel, ou vai ser difícil?
Alguns avanços.
Como, por exemplo, o que é que acha que ainda vai conseguir fazer até 2025?
A repavimentação da estrada do Padre Quezado, entre a Igreja e a Estrada Nacional, a substituição do ramal de abastecimento de água doce que contínua e repetidamente rebenta, ou seja, nós temos quase uma estrada, um troço de estrada, esta que eu acabei de mencionar, que é quase um espaço lunar. Tantos os buracos já foram feitos e fechados e abertos e fechados outra vez, o ramal continuamente rebenta. Eu diria que não há semana nenhuma onde não haja necessidade de intervenção. Estamos a falar de uma obra já de algum significado, mas eu gostava, aliás, essa da substituição do ramal já começou, depois a seguir que aconteça a repavimentação, talvez um ou outro melhoramento de um caminho, também vamos iniciar um caminho agora em breve, um melhoramento. Um ou outro, que eu não queria estar aqui muito a dizer, porque as pessoas depois ficam muito atentas e vêm pedir responsabilidade, exatamente. Nós temos que ser coerentes com aquilo que dizemos e com o que fazemos. Vamos ver. Eu julgo que já fizemos muito. Eu lembro-me, por exemplo, desse trabalho que mencionou aí do aumento do saneamento. Havia dois troços desses caminhos que estavam em terra batida. E que eram para ficar em terra batida.
Vamos dizer, o caminho do Baixinho.
O caminho do Baixinho e o caminho do Pereira.
E a rua de Francisco Matos.
E a rua de Francisco Matos depois acabou por ser tudo intervencionado, felizmente. O Sr. Presidente da Câmara mostrou-se sensível às exposições que fui fazendo e a situação remediou-se. Mas eram para ficar em terra batida. E estamos a falar de cerca de 200 metros. Depois também, como houve a colocação do ramal do saneamento era só para ser feita a repavimentação do local onde foi aberta a vala. E eu achei que, eu não sou engenheiro nem nada disso, mas acho que depois aquilo com o tempo, com a água, ia ficar ali uma espécie de uma vala, ia-se notar. Então o ideal seria levantar tudo, o pavimento todo, e assentar tudo de novo outra vez. E aconteceu. Aconteceu. Estamos a falar de uma obra significativa, de algum montante de dinheiro, e os dinheiros, infelizmente, não estão muito abundantes por estes lados.
Aqui um bocadinho em jeito de resumo daquilo que temos falado. Noto que dificuldades são muitas.
Muitas.
Para um primeiro mandato também. A recandidatura daqui a um ano e meio, sim ou não?
Eu não posso dizer o que vou fazer daqui a um ano e meio. Seria muito... muita imprudência da minha parte, porque nós, as coisas alteram-se por circunstâncias diversas, por influências diversas. Assim, analisadas as situações, aquilo que estive aqui a expor, a explicar, a tentar fazer perceber, diria redondamente não. Todavia, eu, quando entrei para isto, disse que ia colocar a minha disponibilidade ao serviço do bem comum da freguesia e não consegui ainda, apesar de termos feito muito, mas muito trabalho. E... há muito ainda por fazer e que eu julgo que nós devíamos, enfim, pelo menos ajudar a que essas situações ficassem resolvidas.
Mas arrepende-se, de alguma forma, de ter assumido este compromisso?
Não me arrependo, era o que faltava. Isto foi uma experiência a título pessoal do melhor que pode existir. Quer dizer, o contacto com as pessoas, esta vivência, às vezes muito muito complexa, porque isto, os negócios políticos, eu não me considero político, mas funciona um bocadinho assim, não é? Quer dizer, nós temos que, às vezes, ceder para ter alguma coisa... E isto dá-me alguma satisfação ao mesmo tempo, quer dizer, é uma experiência pessoal muito enriquecedora, não há dúvida nenhuma. Quer dizer, eu não me arrependo disso, obviamente, arrependo-me de que há aqueles dias que nós levantámos-nos de manhã e disse, para que é que eu me meti nisto, não é? Não, mas no fundo eu estou a fazer uma coisa de que gosto, que me dá alguma satisfação, porque as dificuldades são tantas que quando as conseguimos ultrapassar, a satisfação é muito grande.
Mas se concluísse agora o mandato, não saía com a sensação de dever cumprido?
Não, sairia naturalmente com a sensação de dever cumprido. Fiz o melhor que podia, não tenho dúvidas disso, não tenho nada, absolutamente nada de que me possa arrepender. Em termos de decisão, a decisão foi a correta, a adequada, em face das circunstâncias com que nos deparámos. Portanto, não voltaria a fazer, não faria nada de diferente. Não voltaria a fazer. Agora, há muito trabalho e assim há que continuar.
Muito bem. Filipe, estamos aqui mesmo no final do mês, daqui a cerca de uma semana e meia, vamos ter então a Festa das Rosas em Vila Franca, de 10 a 13 de maio. Perguntava-lhe em que é que esta festa se diferencia também das outras? O que é tão especial esta Festa das Rosas?
É um evento muito importante para a freguesia, que é ao mesmo tempo uma manifestação cultural, e cultural porque daí ela está inscrita no património imaterial, cultural, nacional. É ao mesmo tempo uma manifestação artística, porque a feitura dos cestos, as técnicas usadas, os materiais utilizados, são verdadeiros artistas que conseguem fazer aquelas obras de arte. É identitária porque é de Vila Franca, é feita por pessoas de Vila Franca, é característica de Vila Franca. Eu acho que...
é uma tradição que se vai mantendo. As novas gerações aderem bem a esta tradição. Vocês, por exemplo, têm inserido também a Festa da Criança, não é? Quando é que se realiza? É no mesmo fim de semana? Uma semana depois?
Uma semana depois. Uma semana domingo depois. A seguir à Festa das Rosas.
Portanto, isto sim, também serve para incentivá-los a manterem a tradição, não é assim?
Com certeza que sim, é esse o objetivo, que eles se comecem a interessar, de facto, pela Festa das Rosas, a exemplo do que tem acontecido nestes anos anteriores, e sempre, desde que existe a festa. Sempre com melhoramentos, nós temos um programa que é um bocadinho, enfim, é uma oferta para todas as faixas etárias, e eu julgo que é importante exatamente por isso.
Vocês têm os números, por exemplo, existe esse estudo, quantas pessoas é que passaram pela festa, por exemplo, no ano passado?
Não existe, mas muitos milhares de pessoas.
E para este ano, espera ainda mais?
Eu espero
mais
que sim, isto tudo depende do tempo, principalmente o tempo. O tempo é que vai depois ditar o decorrer da festa, praticamente, não é? Mas sim, tudo indica que sim, temos recebido muitas solicitações na junta de freguesia, de empresas de turismo, a questionar onde é que podem deixar os autocarros, o que é que podem ter à disposição. Temos muita procura, tem havido muita procura, portanto, o que é indicativo de que a festa, que vai ser muito frequentada também.
Fica lançado o convite para que de 10 a 13 de maio as pessoas visitem também Vila Franca, que é a Festa das Rosas, e uma semana depois, também no domingo, que disse, tem a Festa das Crianças. Filipe, obrigado aqui por este testemunho. Não sei se quer acrescentar assim mais alguma coisa assim de uma forma muito resumida.
Eu gostava de ler um poema. Não é meu, é um poema mesmo. É de Alberto Caeiro, heterónimo de Fernando Pessoa. Eu julgo que é um bocadinho adequado à minha situação e à vivência que tenho tido como presidente de junta.
Vamos escutá-lo.
O título é Se Eu Pudesse. Se eu pudesse trincar a terra toda e sentir-lhe um paladar, e se a terra fosse uma coisa para trincar, seria mais feliz um momento. Mas eu nem sempre quero ser feliz. É preciso de ser, de vez em quando, infeliz, para se poder ser natural. Nem tudo é dias de sol, e a chuva, quando falta muito, pede-se. Por isso, tomo a infelicidade com a felicidade. Naturalmente, como quem não estranha que haja montanhas e planícies e que haja rochedos e erva. O que é preciso é ser-se natural e calmo. Na felicidade ou na infelicidade, sentir como quem olha, pensar como quem anda e, quando se vai morrer, lembrar-se de que um dia morre e que o poente é belo e é bela a noite que fica. Assim é e assim seja.
Muito bem. Fechamos assim, desta forma especial e diferente do habitual.
Muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado,
Filipe. Fechamos assim mais um Poder Local aqui na Rádio Jace, hoje com um fecho assim especial, diferente. Regressamos na próxima terça-feira com um novo presidente de junta. Até lá, tenha uma boa semana.
Poder Local. A nossa população. Os seus anseios e necessidades. A voz das nossas gentes na primeira pessoa.